Boa tarde, deixa eu te cumprimentar.
Boa tarde, Cris. Boa tarde aos nossos amigos ouvintes da CBN. Eu sou um fã da CBN, eu escuto o seu programa.
Eu
estou no carro, estou ouvindo. Eu escuto o programa do Roberto Benjamin de manhã, eu escuto o programa da Olga. São programas. Eu sou ligado 24 horas na CBN. Estou no carro, estou ligado na CBN.
Então,
eu sou fã. Então, quando você me convida para vir aqui, eu fico feliz porque acredito que tem outras pessoas como eu que estão ligados todos os dias na CBN.
É, e o pessoal sempre comenta, deixa recado no Facebook, ó, tô ouvindo e tal. Quero agradecer que veio te acompanhando aqui o pastor Leandro.
O pastor Leandro Duarte. Parente do Cláudio Duarte, eu até brinquei com ele.
Eu ia fazer uma brincadeirinha, parente do Cláudio Duarte, não. Obrigada, pastor, pela sua presença, pastor lá da igreja Quero Viver. Eu faço assim, todo mundo que vem aqui, eu não deixo escapar, já faço convite, já deixo convite para vir participar conosco e para falarmos sobre assuntos também, falando da Quero Viver, falando assuntos para acalentar a alma também. A gente vive num momento tão difícil, agora chegando eleições, começa um ataque, verdade. A gente já fica apavorado aí. E aí falar sobre assuntos para acalentar, para trazer, já fico convite. Obrigada, pastor, pela sua presença. Falando em eleições, Luciano Catarinu, que foi indicado lá para a Comissão Estadual de Direito Eleitoral, hein? Me conta sobre isso.
Bom, ficamos primeiramente lisonjeados com a presidência estadual da OAB e inclusive com o presidente Leandro Rosa, que é o presidente também da Comissão Estadual de Direito Eleitoral da Seccional Paraná. Eu e o doutor Alexandre Gregório trabalhamos junto, inclusive, em 12 campanhas nas últimas eleições, eu e o doutor Alexandre, e nós fomos agraciados pelo convite para fazermos parte dessa Comissão de Direito Eleitoral Estadual. E aceitamos e fomos nomeados, e saiu agora o decreto, né, que eles falam lá, publicação de nomeação no Diário Oficial da OAB, e agora nós compomos para, inclusive, auxiliar as comissões de direito eleitorais também no interior do Paraná, aqui da nossa subseção e das subseções vizinhas. Então nós temos alguns colegas, temos um colega de Toledo, temos um colega de Marechal Rondon, que são nossos parceiros, que a gente sempre fala, na questão do direito eleitoral. Às vezes nós estamos juntos, do mesmo lado, defendendo determinados políticos na época das eleições, às vezes estamos de lados diferentes, mas nós não somos inimigos, pelo contrário, somos companheiros de trabalho. Às vezes as pessoas não entendem, algumas eleições, como eu falei para você, eu advoguei em 12 campanhas eleitorais majoritárias, 12, Cascavel, Toledo, todos aqueles municípios vizinhos de Toledo, para frente de Marechal, aqui para a nossa região de Goerê, São Miguel, aqui tudo do lado aqui, Lindo Oeste, Boa Vista da Aparecida, Capitão. Então, nós conseguimos ali se encontrar de lados antagônicos, né? Durante as eleições. E esses colegas também, a gente convidamos eles, e eles também fazem parte da Comissão de Direito Estadual da OAB, para que a gente possa dar uma cobertura para toda essa região aqui.
Pois é, agora as eleições chegando aí, então começa um período de muito trabalho, nós já sabemos também, já trabalhei em muita campanha política, eu sei como os advogados, eles são requisitados, o advogado de tal partido, de tal coligação, quem quer ter advogado, fulano de tal, opa, esse é bom, então, e eu sei também que principalmente, das chapas majoritárias, que iniciam a corrida muito cedo já para pegarem ali os melhores profissionais, que já sabem, os especialistas, né?
Eu até digo assim, que a nossa função aqui na região vai ser de elaborar trabalhos escritos, inclusive para auxiliar os colegas advogados que estão trabalhando em relação ao direito eleitoral, pareceres, pesquisas, eventos, inclusive sermos responsáveis da OAB estadual, junto à OAB local, eventos de discussão da questão da defesa do direito eleitoral, inclusive passando informações, trocando ideia com a imprensa. Nós temos até um planejamento aqui em trazer, antes das eleições, uma fala com a imprensa, pela OAB mesmo, então a gente trazer o que mudou, o que não mudou, o que alterou na legislação, o que pode, o que não pode, para que os próprios órgãos de imprensa de toda a região errem menos. Porque divulgar de uma forma equivocada pode ter sanções, pode ter responsabilidades, e a gente sabe que no direito eleitoral as penalidades são altas, elas começam em R$20 mil e pode chegar a R$100 mil fácil e multiplicando conforme a reincidência nessas divulgações. E às vezes é um detalhe simples que as pessoas erram porque fazem de forma equivocada por não ter conhecimento, mas a legislação não permite, não dá trégua. Se uma vez acionado, acaba sendo responsabilizado.
E mudou bastante, as regras mudaram bastante também agora, para essas eleições.
Isso,
né?
Elas estão alterando, a gente vê a questão das redes sociais cada vez mais ativas e ao mesmo tempo vem as fake news e ao mesmo tempo vem a gente fala que diferentemente das últimas eleições, não das últimas propriamente, que já começou, mas das eleições anteriores, demorava-se para ter um refeito, por exemplo, quando você tirava uma propaganda eleitoral. né? O cara entrava com uma propaganda irregular, por exemplo, e aí se tirava, tinha o direito de resposta. Hoje, com as redes sociais, isso é instantâneo. O sujeito faz um vídeo aqui, posta aqui, em menos de 10 minutos tem milhares de visualizações, e se for um negócio polêmico, eu até uma última vez, acho que a gente conversou, falei assim, Deus criou o WhatsApp, né? E o diabo criou os grupos de WhatsApp, né? Para piorar a vida do sujeito, para criar aquele pandemônio. E a maior dificuldade que a gente vê é depois de consertar, porque uma campanha, que ela é muito curta, são 45 dias de campanha, mas a pré-campanha já começou. Então, hoje o cara não pode dizer, eu sou candidato. Ele fala, eu sou pré-candidato. Hoje ele não pode falar, vote em mim. Ele fala assim, eu preciso do seu apoio. Para em 45
dias... Fala, mas fala diferente.
É porque a lei permite isso. Aí nos 45 dias, ele está... Agora dia 4 foi o último dia de regularizar. Regularizar o quê? Domicílio eleitoral. Me perguntaram uma coisa interessante, Cris. Vamos falar no teu programa aqui. Como é que um fulano que mora em São Paulo é candidato a senador no Acre? Como é que um sujeito que mora no Rio de Janeiro é candidato lá em Alagoas a deputado federal? Aí eu disse o seguinte, é possível, desde que ele regularize o seu domicílio eleitoral 6 meses antes do pleito. E aí esteja vinculado, e principalmente esteja a um partido, vinculado a um partido, aprovado 6 meses antes. Então, um sujeito que tem uma densidade de um conhecimento... Vou dar um exemplo, Sérgio Moro. Ele é do Paraná, ele é juiz do Paraná, ele foi juiz aqui, estava em Curitiba, e aí estão dizendo que ele vai ser candidato a Senado em São Paulo. Mas pode. Pode por quê? Porque ele é conhecido a nível nacional. Isso acontece com cantor, com jogador de futebol, isso acontece com atriz, com essas subcelebridades que aparecem do nada. Hoje tem muito influencial digital, no seu canal.
Digital
YouTube,
influência, né? São palavras novas.
Isso. Aí o sujeito, ele vai ser... Pô, onde é que eu consigo... Bom, se eu for lá pro Acre, eu consigo fazer 80 mil votos e me eleger senador, um exemplo. Eu consigo fazer 20 mil votos e me eleger deputado federal, enquanto eu precisaria no Paraná 200 mil, ou em São Paulo, tantos mil. Então ele acaba indo porque ele é de nível nacional e acaba se elegendo. Eu tô dizendo isso porque me perguntaram como é que pode um sujeito que mora a vida inteira no Paraná e aí vai ser candidato de São Paulo? Como é que pode um sujeito que é do Rio de Janeiro, é ator, não sei o quê, mora lá no Rio de Janeiro, vai ser candidato lá na Paraíba? Por causa dessa situação, desde que ele regularize essas regras eleitorais, principalmente do domicílio. Então, estou te falando isso só porque é um evento interessante, e agora dia 4 acabou o prazo, né? 4, porque dia 5 de outubro, é 6 meses antes, e aí nós vamos para as eleições nacionais.
Exatamente. Quem teve que fazer alguma mudança foi até ontem, até a 0 hora, né?
Do dia
23 horas e 59 isso minutos, aí, né? A partir da 0 hora.
E não duvide que não teve alguém que fez essa regulação aos 23 e 59 30 milésimos.
Com certeza, né? Depois reclama, mas estava lento, não consegui e tal. Enfim, nós falamos bastante, que pediu para o pessoal, olha, não deixa para a última hora, que você vai ter dificuldade se deixar para a última hora. Para filiação, ainda pode?
Não. Agora, para você concorrer, já foi. São 6 meses antes. Agora não tem mais o que fazer. Agora, lógico, daqui uns dias tem as convenções, né? Daqui uns dias, que eu falo, daqui uns meses. E aí existem as pré-campanhas para viabilizar a candidatura para o sujeito conseguir ser candidato. Por isso que ele é pré-candidato. É importante também as federações partidárias, a gente já conversou isso aqui, que também é agora, né, aqui alguns dias, para dessas federações partidárias, a gente já viu movimentação do Partido Grande, que é aquele União Brasil, que era a fusão do PSL com o DEM, em que já falaram que romperam em relação os demais partidos dizendo que ele
outros
é candidato agora, que vai ter candidato único. Então é coisa interessante. Ó a câmera aí, pastor.
Exatamente, ó. Deixa a gente bonito. Trata bem essa foto depois aí. Não, mas aqui, ó. Mas aqui eu tenho um operador ligado aqui, mas cortou. Na hora aqui, ó, já cortou aqui. Aqui tá ligado.
Aí tá ligado,
aqui,
né? Esperto,
Adelino César aqui. Adelino fala, César. É o polivalente Adelino César. Ele cuida do som, cuida do áudio, tudo ali, mas cuida da nossa imagem também.
Legal.
Aliás, você tá lindíssimo
obrigado.
Na nossa transmissão aqui. Elegantérrimo, como sempre. Luciano, para quem quiser se filiar a algum partido ainda, tem prazo também ou também já acabou?
Filiação...
Porque agora começam alguns encontros, né?
Não, mas filiação
é possível. Um cidadão comum, assim,
não,
um cidadão comum quer se filiar a um determinado partido.
Não, tem problema, a filiação continua, mas essa filiação não tem validade para ele ser candidato.
Para ser candidato.
Isso tem um prazo mínimo que era 6 meses. Antigamente era 1 ano, agora são 6 meses. Essa alteração da legislação facilitou e ao mesmo tempo dificultou. Porque você vê a correria que tem de partido para partido, migração. Lembra que nós tivemos aqui num período que a gente falou assim, ó, esse mês é o mês que o sujeito pode trocar de partido sem perder o mandato. É a janela partidária.
A janela, né?
E as pessoas fizeram isso. Então é interessante que agora... Ah, mas eu quero me filiar a tal partido. Posso? Pode. Só não pode ser candidato. Porque daí já passou o prazo, que daí é uma questão rígida da legislação, que é o prazo antes, inclusive, para ser candidato. Mas ainda nem definiu quem são os candidatos. Mas é, nessa questão de tempo, de time, já foi.